Enquanto estas cenas se passam em S. Martinho do Campo, voltemos nós ao porto, entremos na misteriosa casa de S. Bento da Vitória, onde já uma vez introduzimos o leitor, e ouçamos o diálogo ali travado entre Jorge de Gusmão e o singular e estranho personagem a quem o amigo de Paulo dava o tratamento de mestre. O homem dos óculos verdes está, como da outra vez, sentado à sua banca de trabalho, e fala com afetuoso semblante para aquele que parece ser o seu discípulo querido. E então pergunta a ele, como vão os negócios do nosso novel irmão? Mestre, quanto ao rapto de Beatriz, nada transpirou ainda. Eugênio de Melo, apesar de morto, continua a carregar com as culpas do desaparecimento da rapariga. A loura, industriada por João Lazaro, persiste em afirmar que Eugênio se suicidou, porque, tendo ela recusado emprestar-lhe dinheiro para fugir para a Espanha, inesperadamente disparou um tiro na cabeça, declarando nesse momento que estava perdido e que só a morte lhe restava como último recurso. De modo que a polícia, sem provas e sem indícios que justifiquem a suspeita de um crime, não terá remédio senão pôr a loura em liberdade. Creio bem que sim. De mais a mais, a bala foi disparada tanto a sangue frio e com tal habilidade, que, pela autópsia, não se descobriu indício comprometedor. E quem sabe se realmente se trata de um suicídio? Não creio, mestre. Em primeiro lugar, Eugênio de Melo era clínico bastante para não pensar em matar-se, fossem quais fossem as desgraças que o acabrunhassem. Em segundo lugar, João Lazaro é suficientemente preverso para induzir a loura, de quem deseja apoderar-se, a praticar este assassinato por vingança. Tenho, pois, a certeza, quase iria jurar que Eugênio de Melo não se suicidou, o que de resto pouco deve importar-nos. A sociedade não perdeu nada com a eliminação daquela existência, absolutamente nada. Pelo contrário, lucrou. Agora, quanto a Paulo, partiu hoje para fora do porto, a juntar-se à sua mãe adoptiva, a madre Paula, que o mandou chamar de S. Martinho de Campo, onde se encontra, a pretexto de que precisa que ele lhe vá fazer companhia. Paulo partiu para S. Martinho de Campo? Perguntou o homem dos óculos, franzindo o sobrolho. Partiu. É singular, disse ele, e que gênero de negócio retém madre Paula nesse lugar? Não sei. Em uma das suas primeiras cartas, madre Paula explicava que tinha sido chamada ali por uma amiga íntima, que já não via há muitos anos, e que se encontrava perigosamente enferma. O mestre ficou silencioso por algum tempo, como que buscando uma explicação para este fato. É extraordinário, disse ele por fim, quase falando consigo mesmo. É extraordinário que madre Paula mande chamar o seu protegido para ali fazer companhia, quando sabe que a sua ausência de junto da noiva importa para o pobre moço um verdadeiro sacrifício. Também me quis parecer isso. Bem, concluiu o mestre, o verdadeiro motivo desse estranho chamamento há de saber-se, se o mestre entende que devemos proceder a averiguações. Sim, convém saber quem é e como se chama essa amiga que retém junto de se madre Paula. É coisa fácil. A mão negra está de tal modo ramificada, que em toda a parte encontramos irmãos a quem recorrer em casos extremos. O mestre bem o sabe, pois que a obra é sua e a grande energia e profundo saber com que nos tem guiado deve à nossa associação o rápido impulso e a prodigiosa importância que conquistou. O homem dos óculos fixou por alguns instantes, através dos vidros, os olhos no seu interlocutor e disse, Jorge, a mão negra pode ser um instrumento do bem, como pode ser um instrumento do mal, conforme o pensamento do seu supremo dirigente for alevantado e nobre ou mesquinho e vil. As bases em que assenta a nossa misteriosa agremiação permitem concentrar na mão de um só homem a vontade e as energias de muito se daqui resulta uma coesão e um poder de tal modo irredutível, que força alguma da terra ousará combatê-lo ou destruí-lo. A nossa principal força está no mistério em que ela se exerce. todos os demais poderes vivem publicamente, à luz do dia os seus menores movimentos, as suas mais ocultas intenções poderão ser observadas e surpreendidas. Nós, pelo contrário, trabalhamos na sombra. E a nossa ação, exercitando-se livremente, faz-se sentir sem deixar conhecer a origem. Isto torna-nos invulneráveis como a própria divindade. Assim, podemos dizer, os homens propõem e a mão negra dispõe. É certo, confirmou Jorge, mais que outro cérebro, senão o do mestre. Poderia conceber e realizar um maravilhoso plano da nossa associação, de modo a prender nos fios subtilíssimos de uma grande teia de interesses comuns o destino de todos e de cada um? Confesso, mestre, que sou um espírito superior e uma ciência profunda como a sua poderiam levar a cabo tamanha e tão extraordinária empresa. O homem que dava pelo nome de mestre fitou Jorge com interesse, e num tom repassado de extraordinário carinho, disse-lhe, tu, meu amigo, és novo, és forte e és inteligente. A ti está reservada a alta missão de continuares um dia a minha obra, que é realmente grandiosa. Eu, mestre, replicou Jorge, tenho os ombros extremamente debeis para tamanha empresa. Não. Tu és o único de entre tantos que deverá suceder-me. Como sabes? Eu sou o poder oculto que tudo dirijo e tudo governo dentro da nossa associação. Em meu nome, poderás governar, mandar e dirigir, mesmo depois da minha morte. Pensa em morrer? Mestre, exclamou Jorge surpreendido. A ideia da morte deve estar sempre presente ao homem que, podendo tanto, só não pode prolongar a vida uma hora, um instante mais além daquele que marca o fim da sua existência sobre a terra. Há muito que eu penso, Jorge, na maneira de triunfar da morte continuando a viver na vida e no pensamento da nossa associação e, sendo assim, eu não podia deixar de pensar em ti como meu continuador, ó, mestre, fez Jorge comovido. És o único que há muitos anos privas particularmente comigo, és o único que bem conhece os fios ocultos que movem a nossa associação, és, portanto, o único no caso de me suceder e de sustentar com honra é brio, com dignidade e consciência, as tradições já gloriosas da mão negra. Não esqueças, meu filho, que ela é ingente força, o supremo poder, e terá no futuro em suas mãos os destinos da humanidade. Mas a sua ciência, mestre, esse espírito investigador e profundo, essa inteligência privilegiada, esse cérebro potentíssimo que tudo pensa, tudo prevê e tudo resolve, como poderei eu substituí-lo? O mestre sorriu. Quando eu faltar, disse ele, virás a esta casa, encerrar-te-res nesta sala, sentar-te-res nesta cadeira, tal como eu estou agora, é. Consultarás o arquivo secreto da nossa associação. Ah! Aqui, acrescentou, todos os elementos de que careces para prosseguir desassombradamente o caminho que encetei. Depois abriu uma gaveta da mesa, tirou um enorme livro encadernado a preto e com fechos de metal, este livro, disse ele, abrindo-o, está em branco. Quando eu morrer, basta que lhe passes por cima de cada folha uma lâmina de ferro aquecida, para que a tinta simpática em que está escrito se revele e te permita fazer a leitura. Então encontrarás aqui a história deste homem misterioso a quem tanto te afeiçoaste e cuja origem desconheces. Este livro que é toda a minha vida e toda a minha ciência, é também toda a vida da nossa associação. Sê prudente, sê sábio e sê justo, meu filho, e se a história da minha vida puder merecer-te uma lágrima de compaixão, que essa lágrima se cristalize e se transforme na pérola dos nobres intuitos, como símbolo do bem com que eu quis redimir tanto mal feito e recebido da mão da perfídia e da traição humana. Jorge ouvia o velho sem o compreender, mas sentia-se singularmente comovido. Mestre, exclamou ele com voz tremula e repassada de ternura, afastemos para longe de nós a ideia da morte. Não me assusta a perda da própria vida, mas aterra-me o pensamento de que posso ver morrer aquele que tem sido meu melhor amigo, o meu verdadeiro e único mestre. Os dois calaram-se e permaneceram mudos e silenciosos por alguns instantes. Evidentemente, uma profunda comoção embargava nesse momento a voz àqueles dois homens enérgicos, tão fortes e tão ativos que, consubstanciados no mesmo pensamento, tinham conseguido organizar, dominar e dirigir com superior inteligência uma das mais poderosas e terríveis associações secretas dos nossos dias. Meu amigo, disse por fim o misterioso personagem dos óculos, era indispensável que eu te manifestasse a minha última vontade, antes de partir para a grande romagem. Não é que eu pense realizá-la breve, mas como a vida é um tesouro de que apenas somos depositários, um valor à ordem que pode ser nos reclamado de um momento para o outro, o meu dever é prevenir. Aqui tens e aqui ficam neste livro todas as indicações precisas para poderes continuar a minha obra. Se eu faltar, repito, assume a direção suprema da Mão Negra, e o meu espírito será contigo.